As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Já é tradição, uma triste tradição. Sempre que chove, quem sofre as consequências é o Nabão. Uma vez mais, o rio foi alvo de uma imensa descarga poluente, notória essencialmente na cidade de Tomar, em particular na conhecida como Zona Desportiva. A imensa espuma cobre a água e o odor não deixa margem para dúvidas sobre aquilo que está em causa. A ausência de separativos faz com que cada vez que chove com mais intensidade, as águas pluviais se misturem com as residuais, sendo que a estação de tratamento de águas residuais de Ceiça, situada na Sabacheira, não tem capacidade para trabalhar todo o volume de caudal. E o resultado fica à vista no Nabão, do qual também se aproveitam algumas empresas situadas a montante da Etar, que lançam águas residuais para o sistema público sem o devido tratamento. Estes cenários estão identificados, mas até agora ainda não houve eco de ações concretas por parte da Agência Portuguesa do Ambiente ou do CEPNA, da Guarda Nacional Republicana, na punição dos infratores. Foram detectadas mais 8 infecções Covid-19 no Médio Tejo, 3 das quais em Alcanena, 2 no Entroncamento e em Tomar e 1 em Torres Novas. No total estão em causa 12.637 contágios, dos quais 481 estão ativos. O número de recuperações subiu para 11.777, a lamentar 364 mortes. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Alcanena é agora o concelho com maior número de infecções ativas, num total de 122, seguindo-se Ourém com 116 e Ferreira do Zêzere com 56. É os dados atualizados desde o início da pandemia. Ourém, 2.989 infecções, 2.793 recuperações, 81 óbitos, 116 infecções ativas. Tomar, 2.463 casos, com 2.363 recuperados, 51 óbitos, 49 infecções ativas. Torres Novas, 1.960 casos, 1.847 recuperados, 59 mortes, 54 infecções ativas. Abrantes, 1.494 infecções, 1.400 estão ultrapassadas, 68 mortes, 26 infecções ativas. Entroncamento, 1.079 infecções, 1.020 recuperados, 20 mortes, 33 infecções ativas. Alcanena, 1.014 casos, 848 recuperações, 38 vítimas mortais, 122 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 612 casos, 540 dos quais recuperados, 16 vítimas mortais, 56 infecções ativas. Mação, 427 infecções, 409 recuperados, 15 óbitos, 2 infecções ativas. Vila Nova da Braquinha, 261 casos, 243 dos quais dados como curados, a lamentar 8 mortes, 10 infecções ativas. Sardual, 174 casos, 157 recuperados, 5 óbitos, 12 infecções ativas. E Constância, 164 infecções, 157 das quais recuperadas, 3 mortes, 4 infecções ativas.
Rádio Web, a primeira a informar.
As últimas horas foram marcadas pela queda de chuva intensa e no concelho de Tomar não foi exceção. Houve, de facto, alguns transtornos associados à precipitação, desde logo com dificuldades criadas aos automobilistas, em especial nas vias historicamente mais vulneráveis. Foi o caso da Nacional 110, em Carvalhos de Figueiredo, via que estava cortada até o início desta sexta-feira, no sentido norte-sul. Contactado pela ERTS, o presidente da Junta de Freguesia de Madalena Bezelga referiu estar ao corrente da situação. Arlindo Nunes apontou o dedo à Infraestruturas de Portugal, a entidade responsável pela via, que continua, disse-nos, a não proceder às intervenções necessárias que resolvam de vez estes problemas. A ERTS ouviu também um dos moradores diretamente afetado pela subida das águas, Serafim Carvalho, não tem dúvidas que uma limpeza das valetas e dos aquedutos seria suficiente para minorar esta situação.
Bastaria fazer uma limpeza aí por 100 metros da valeta, desentupir o aqueduto e a solução estava arrumada.
Há aqui aquedutos que também eventualmente necessitariam de ser alargados, digamos.
Alargados sensivelmente, mas pronto, mas desde o momento que estivessem limpos, já não seria este problema, já não acontecia esta situação.
Durante a noite choveu bastante, a água veio para a estrada, ficou uma via só transitável, não foi?
só me havia a funcionar. Os carros aqui, de manhã, ou nos fusca, às 7 da manhã, a minha mulher saiu para o trabalho e debateu-se aqui com este problema terrível, pronto, porque é uma faixa para transpassar nos sentidos opostos.
Pelo que eu percebo, tem por diversas vezes alertado a autarquia e a junta de freguesia para este problema.
Sim, senhor, é sempre a mesma coisa. A resposta é sempre a mesma. Não é da minha competência, a competência é da Junta Autónoma de Estradas, ou o que é, da Infraestruturas de Portugal, ou o que é, mas pronto. A irresponsabilidade impera e a incompetência também.
Esta situação vai-se resolvendo à medida que o caudal vai baixando, mas não deixa de ficar o alerta para futuras situações do género, não é?
Exato, exato. A água passa, a que passa, enquanto vai passando, vai baixando o caudal e pronto, e a situação voltou ao normal. Cada vez que um cãozinho faz xixi ali em cima na palmeira, a inundação está aqui.
Foram detectados mais 12 contágios na Luzira do Tejo, 5 dos quais em Rio Maior, 3 em Almeirim, 2 em Santarém e 1 em Alpiarça e Salvaterra de Magos. Estão em causa, até agora, 12.253 infecções na região desde o início da pandemia, sendo que 243 dessas estão ativas. As autoridades de saúde concederam alta a mais 32 pessoas, no total de 11.633 recuperações. Importa destacar, pela positiva, claro, o facto de nas últimas 24 horas não ter havido registro para qualquer óbito no Alzírio do Tejo, algo que não acontecia desde 27 de fevereiro último. Ainda assim, já se lamentam 377 vítimas associadas a esta pandemia.
Rádio R, informação.
O recente surto que foi detectado numa designada casa de acolhimento situada no Céu de Vala apareceu depois de as pessoas que fazem parte daquela estrutura terem sido vacinadas contra a Covid-19. Este é um cenário com outros exemplos de norte a sul do país e que as autoridades de saúde consideram como normal, sendo que a primeira dose já poderá conferir alguma resistência contra a doença. Pelo menos assim tem acontecido. Recorde-se que estão em causa 7 infecções. Miguel Borges, presidente da Câmara do Céu de Vala, contactado pela ERT, fez um ponto de situação em torno deste surto, garantindo um acompanhamento total por parte do município.
Estamos a acompanhar a situação, de tal forma que quando soubemos, depois no dia seguinte, na quarta-feira passada, tivemos uma reunião da Comissão Restrita de Comissão Municipal de Proteção Civil, onde analisámos os factos, com a presença da Saúde Pública, a Proteção Civil Municipal e a GNR, e eu próprio, que presido à Comissão, e foi feita a análise. Na verdade é uma casa de acolhimento. E nessa casa de acolhimento, realmente houve uma pessoa que teve que ir ao hospital, teve um contacto hospitalar e depois veio a verificar-se que estava positivo. É claro que depois a saúde pública entrou logo no seu caminho, não é? E foi feita análise aos restantes membros que lá estavam e às pessoas e aos contactos próximos. E verificou-se que, na verdade, há um total de 7 pessoas infectadas, sendo 3 idosos que residem naquela casa, os dois proprietários, e também duas outras pessoas que moram ao lado e que frequentam a casa e que vão àquela casa com alguma frequência. Por isso é o total de 7 pessoas. Estão lá mais idosos, estão lá mais pessoas. Uma pelo menos está negativa e outro inconclusivo. Esse teste inconclusivo hoje, em princípio, já teria sido repetido. E o que lhe posso dizer é que aqueles que estão sintomáticos ou que deram negativo, aliás, os negativos, vão ser acompanhados diariamente pelo médico de família e irão repetir, provavelmente por volta do dia 10, os negativos, precisamente porque pode dar aqui, podem ser uns falsos negativos neste momento, não é? Ainda estar aqui um período de incubação que ainda não é detectado na análise. Por isso estão a ser acompanhados pelo médico de família.
Refira-se que o Conselho de Sardual está numa sequência de 12 dias consecutivos com apenas uma infecção detectada, exceção feita, como referido, ao surto. Desde o início da pandemia, há registro para 174 casos, dos quais 157 estão recuperados. Miguel Borges olhou para estes números, advertindo que enquanto não houver imunidade de grupo, o cenário pode voltar a complicar-se.
Pronto, nós nunca tivemos assim grandes números, grandes casos. Houve uma altura que tivemos no pico, nesta última vaga, num pico maior, Tivemos 15 casos, todos eles frutos de ambientes familiares, mas na verdade, ao longo deste ano, temos tido números relativamente reduzidos. Comparando com outros municípios, claro que também nós estamos a falar do município pequeno, mas por poucos que sejam, são sempre preocupantes. Gostaria realmente que continuássemos a diminuir estes valores. Nós não sabemos também, dentro, por exemplo, deste caso que aconteceu, desta casa de acolhimento, se tem impacto ou não com as cadeias de contacto. Estamos a acompanhar e esperar que realmente os números sejam cada vez menores, até chegar mesmo ao zero. De qualquer das formas, é importante que as pessoas tenham a consciência de que, enquanto não houver imunidade de grupo, as coisas vão tornar-se muito, muito mais complicadas. Estes números estão baixos, sim, mas posso dizer que ontem, na comunicação social, a senhora diretora-geral de saúde diz que não descarta a possibilidade de uma quarta vaga. Eu acho que essa quarta vaga poderá existir ou não, dependendo muito dos nossos comportamentos. É claro que as pessoas estão saturadas, as pessoas estão confinadas, estão em casa, estão a precisar mesmo psicologicamente de sair, de apanhar ar, de passear, mas quando houver o desconfinamento é preciso muito, muito, muito cuidado, porque enquanto não houver esta imunidade do grupo, as coisas podem se inverter drasticamente, e isso ninguém quer, porque essa inversão obriga a doença, obriga a mortes e obriga também a que voltemos a confinar, e é mau para as pessoas que estão em casa e que estão fartas de estar em casa, é mau para a nossa economia e é mau para a saúde, claro.
O plano de recuperação e resiliência foi tema de abertura do recente debate entre Hugo Cristóvão e José Delgado, vereadores da Câmara de Tomar. Os estúdios da ERT serviram assim de palco para a análise de um dos temas que marca a atualidade nacional, sendo que os dois eleitos convergiram na importância do plano. José Delgado, por exemplo, referiu a importância de haver, nesta fase, projetos preparados nos municípios para concorrer aos apoios.
Se houver eficácia e rapidez nas apreciações e divulgação para que as empresas, as entidades possam concorrer em tempo útil e facto de acordo com aquilo que são as necessidades do país em termos de desenvolvimento. Neste momento estão a decorrer já candidaturas em que as câmaras estão a concorrer na área de, que são os grandes setores que vão ser apoiados, que é a cultura, a saúde e a educação. Estão a decorrer neste momento, as câmaras estão já a correr, espero que Tomar também esteja a correr nesse sentido, porque de facto são áreas que Tomar abarca, que é a cultura. Quando falamos na cultura, é como um todo, tem o património, tem tudo isso envolvido, as questões relacionadas com a saúde, com os próximos edificados em termos de instalações e equipamentos de saúde, e depois a educação também. Portanto, há aqui uma abertura muito interessante, que são áreas que são carentes em termos de desenvolvimento e que necessitam de facto de ser alavancadas e ser adaptadas aos novos parâmetros de conforto, de desenvolvimento, às novas tecnologias, à era digital que estamos aí, à quinta geração. E isto, as câmaras têm que estar atentas e ter recursos humanos muito atentos, e a gestão política tem que estar de facto também muito atenta para ir captar o máximo de apoios para a sua a zona. Isso implica que, de facto, se crie mais riqueza, se aproveite a oportunidade para reparar aquilo que não foi possível reparar até hoje, mas, acima de tudo, criar, de alguma forma também, de forma direta e indireta, mais emprego, e isto também é uma forma de trazer, de voltar a trazer pessoas para o concelho que, entretanto, partiram. Tem que se fazer a coisa com qualificação, E estes empregos têm que se tentar que sejam melhor pagos, para que as pessoas se sintam confortáveis a estar na sua terra, neste caso em Tomar. Mas o país como todo tem um grande desafio neste momento, que é ter a oportunidade de ter dinheiro disponível para fazer coisas que até agora não conseguiram fazer.
Já Hugo Cristóvão deu depois conta dos projetos que o município de Tomar está a preparar e que deverão estar prontos até ao verão, no sentido de poder captar os apoios que vão ser disponibilizados no PRR.
Falava-se, por exemplo, na questão da educação. Nós estamos a preparar o início, este está ainda no início, porque não, lá está, não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo, mas o início de projeto para a reabilitação de fundo de duas grandes escolas do nosso concelho, a EP das Três Valdim Pais e a Escola Secundária Santa Maria do Olival. Portanto, estamos Aliás, fizemos nestes dias visitas às escolas para começar a definir o caderno de encargos desse projeto e tentar que o projeto esteja o mais possível concluído até ao verão, ou pelo menos que não passe muito disso, para de facto termos esses dois projetos em carteira, ou que o município tenha esses dois projetos em carteira para aproveitar a oportunidade que imediatamente apareça. Mas depois realmente falava-se num conjunto de outras áreas, e nós realmente temos muito esta necessidade de ter projetos amplos, projetos em áreas diversas, e depois tem que se ir jogando. A verdade é que sem projetos possíveis de candidatar é que de certeza não vamos não ter essa possibilidade, e depois há uma competição natural entre municípios e aqueles que estiveram melhor apetrechados, e aqui melhor apetrechados é ter projetos concluídos, portanto projetos de discussão. Referi estes dois, eventualmente refiro também pelo menos um outro grande projeto em termos de conceito, para o qual estamos agora a tentar também começar a desenvolver projeto, esse que demorará seguramente muitos meses a desenvolver esse projeto, é algo muito vasto e que tem que ser muito bem estudado, que é efetivamente a recuperação portanto, daquilo que era o antigo Tribunal Militar e do antigo quartel, portanto, do Regimento de Infantaria 15, e também de uma parte que já era municipal, que nós vamos incluir neste estudo global, que é da Abugoaria, portanto, das instalações da Abugoaria, e portanto, para isto tudo, pensarmos um projeto de raiz que provavelmente depois terá que ser construído faseadamente, vai depender do dinheiro que exista, e para aí poder realmente concentrar todos os serviços municipais.
Será para breve o anúncio formal de Manuel Valamatos como candidato à presidência da Câmara de Abrantes. Em recente entrevista à ERTE, o atual responsável pela autarquia abrantina admitiu que estes dois últimos anos sabem a pouco, mas ainda se tiver em consideração que Manuel Valamatos entrou a meio do mandato para substituir Maria do Céu Antunes, hoje a Ministra da Agricultura. Para que a candidatura seja assumida, falta uma conversa com o Partido Socialista, reforçou Manuel Valamatos.
Eu não apresentei a minha candidatura. Este é um assunto que ainda teremos que falar no seio do Partido Socialista. Obviamente que quem me ouve falar e quem contacta comigo percebe que fiz estes dois anos de mandato e farei agora mais 7 ou 8 meses, mas para mim é muito pouco, porque na verdade também peguei num mandato no meio. Exatamente. Não atirei a camisola ao chão, nem voltei as costas a qualquer problema, fiz sempre o que a lei me permitiu e o que a lei define. Eu não posso fazer coisas contra a lei, mesmo que goste ou não goste, não posso fazer, e tenho cumprido rigorosamente tudo aquilo que está, ao qual sou obrigado, de forma humilde, sempre, sabe quem é Abrantes, me conhecem por Neó, todos me continuam a tratar desta maneira, agora já vão tratando com mais vezes Manuel Jorge Valamatos. De qualquer das formas, eu sou uma pessoa das pessoas, do povo, da minha comunidade, nasci aqui, cresci aqui, todos me conhecem, e aquilo que sabem é que eu farei tudo, o melhor que sei e o melhor que posso. Ainda não fiz a minha apresentação da minha candidatura, como disse, terei que falar com o Partido Socialista também sobre esta matéria.
Mas como eu sente-se apoiado pela estrutura?
Sim, eu até este momento tenho... Olha, esse é um dos elementos centrais deste processo. Apesar de tantas dificuldades, tenho tido muitos incentivos a continuar. Muito mais incentivos a continuar do que algumas situações que me deixam triste e magoado. E é esse incentivo, é esse sentir da população e sentir isso das pessoas. Pessoas às vezes que nem nos conhecemos muito bem, mas são pessoas que vão percebendo o trabalho que vamos fazendo. É esse incentivo que me mobiliza. Ainda não fiz a apresentação da candidatura, ainda não foi esse o momento. A pandemia também não tem dado espaço a esse tipo de pensamento, de organização. Farei em breve uma conversa com o Partido Socialista, sentirei se será esse o desejo dos militantes do Partido Socialista e da comunidade, faremos as reflexões que tiverem que ser feitas a esse propósito. Há uma coisa que eu sei, tudo o que faço, faço porque tenho que fazer, porque é uma responsabilidade que foi depositada em mim e eu não quero que ninguém fique para trás, nem deixar ninguém mal. Não quero que ninguém se envergonhe daquilo que eu faço e das ações que eu lidero e que assumo. E quero, se isso vier a acontecer, merecer a confiança de todos, é isso que eu espero.
A altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com José Rogério.
Aproveitando o repto lançado pela Presidente da Câmara aos tomarenses sobre a inclusão da proposta de despoluição da bacia hidrográfica do Rinavão no plano de recuperação e resiliência do país, tivemos a oportunidade de expressar o nosso apoio a esta proposta ambiental no site do Governo, apesar da mesma ainda não estar totalmente clarificada pela empresa Tejo Ambiente. Depois, aproveitámos também a ocasião para contribuir com outras propostas de investimentos que seriam importantes para tomar, de modo a conferirem maior resiliência ao tecido económico e social do Conselho, nomeadamente no domínio do emprego, a atribuição de verbas para a formação e reconversão profissional da população desempregada e também para minorar as suas carências e riscos de pobreza. No plano da habitação, direcionar recursos para a construção cooperativa e social, de forma a tornar mais acessíveis os preços do mercado de compra e venda e do arrendamento de imóveis na cidade. No âmbito da indústria, investir na modernização e atratividade do parque de negócios do Conselho e também nas pequenas zonas industriais da Sabacheira e de Casais, esta no Alto do Pintado. No domínio das infraestruturas, apostar na abertura à aviação civil da antiga base aérea número 3 de Tancos para dinamizar a economia e o turismo de toda a região envolvente. No plano da inovação, valorizar o polo tecnológico do Instituto Politécnico de Tomar para este adquirir maior capacidade inovadora e escala competitiva. Assim, apesar destes contributos que inscrevemos no Plano de Recuperação e Resiliência, também gostaríamos de saber quantos tomarenses participaram com as suas propostas para esta causa, já que temos assistido nas redes sociais aos imensos protestos, reclamações e reivindicações de muitos conterrâneos a questionarem e a criticarem a inércia dos poderes públicos e, por isso, agora todos tiveram uma excelente oportunidade para se fazerem ouvir e também para se pronunciarem de forma construtiva a favor do desenvolvimento da nossa terra.
E assim finalizamos esta edição. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.